Quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025. Eu sou Alexander Orte. A partir de agora, você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação das cotações. Veja os destaques de hoje. Aumento na oferta de animais ajuda a pressionar a cotação da arroba do boi. Incertezas sobre a produção na Índia e valorização do real frente ao dólar estão no foco do mercado do açúcar. Café renova máximas em Nova York com preocupação com o clima seco no Brasil. Relação estoque-uso no milho é a menor em mais de uma década e restrição impulsiona Chicago. Soja recua e prêmios em alta no Brasil compensam parte das perdas em Chicago. Mercado do boi gordo, depois da queda de R$ 3 nas cotações do boi gordo no dia de ontem, a quarta-feira foi de preços estáveis nas praças paulistas. A oferta de bovinos melhorou e tem atendido aí as necessidades dos compradores, com escala de abate em média aí de 8 dias, segundo a Scott Consultoria. Mas se a oferta de animais está confortável, mesmo não se pode dizer do consumo de carne, não. Principalmente com a chegada aí da segunda quinzena do mês. Segundo a Scott Consultoria, os compradores têm relatado que a venda de carne bovina com osso no atacado para atender aos próximos dias está bem devagar. Na região de Belo Horizonte, capital mineira, o mercado está pressionado. A oferta de vacas aumentou e a cotação por lá caiu. O preço da vaca e o da novilha caiu em torno aí de R$ 5 por arroba. A vaca está sendo negociada a R$ 275 e a novilha a R$ 280. O boi gordo, que veio caindo ao longo da semana, hoje permaneceu estável em R$ 295 por arroba. As escalas de abate lá em Belo Horizonte, na capital mineira, estão em média aí para 6 dias. Vamos então ver como estão as cotações em outras praças pecuárias pelo Brasil. Destaque aí para Dourados, no Mato Grosso do Sul, queda nas cotações também, R$ 305 é o preço praticado hoje. No oeste da Bahia, R$ 286, queda nos preços por lá também. No sul do Tocantins, recuo nas cotações, com negócios a R$ 287, por arroba, preço a prazo. E no boletim do Mercado do Boi Gordo desta quarta-feira, eu conversei com o Felipe Fabre, lá da Scott Consultoria, e ele confirmou que das 32 praças pesquisadas pelo Scott Consultoria, muitas já passaram por correções negativas nos preços. Aliás, praticamente todas, exceção apenas para 5 praças. Duas delas estão no Rio Grande do Sul e, nesse caso específico do Rio Grande do Sul, o movimento é de alta por lá, na contramão do que tem acontecido nas demais praças do Brasil. Isso tem uma explicação, é um ciclo invertido aí do resto do Brasil. Geralmente a safra deles acontece, a entre-safra deles acontece nesse período. Muito bem, vamos então ver um pedacinho da entrevista do Felipe Fabre, principalmente ver o que ele fala sobre essa questão aí da maior oferta de animais e como essa questão tem resultado aí numa pressão nos preços e como isso tem impactado na melhora das margens dos frigoríficos. Veja a entrevista.
No final do mês, a gente começou a sentir já essa pressão de baixa, no final do mês de janeiro, no caso, né? A gente começou já a sentir essa pressão de baixa por parte dos compradores, em função de uma oferta mais robusta chegando no mercado. Não vamos falar que a oferta explodiu, né? De modo geral, mas a oferta melhorou para a mão do comprador, e esse foi o comportamento que acabou dinamizando o final de janeiro, e agora em fevereiro tem sido assim também. E aí, somado essa oferta melhor, a demanda por carne bovina, quando a gente pensa no final do mês de janeiro, ela passou a pesar, com um destaque ao mercado interno, e quando a gente olha para a exportação, nós tivemos uma certa desaceleração, semana a semana ali, puxado até pensando no mercado chinês, na questão do novo lunar, enfim, isso tudo acabou tirando um pouco da sustentação da arroba do boi gordo. Hoje em São Paulo, a gente vê negócios na faixa de 322 a R$ 325 por arroba, preços brutos e a prazo, tá? E para as fêmeas, a referência ela está sendo até um pouco mais pressionada por conta do movimento que é natural de início de ano, aquele movimento que a gente sempre comenta a respeito do período de a vaca não emprenhou, é o momento que eu vou fazer descarte, é o momento que o pecuarista vai fazer caixa. E a gente está sentindo isso já acontecendo aqui no mercado brasileiro. E aí a gente tem que colocar na conta o peso da questão da carne bovina, né? Então a gente teve em São Paulo uma queda de 0,9% do começo do mês para cá, algo que no mercado de carne não sintetizou esse movimento nesses 15 dias. Tá? Então, para a gente ter uma ideia, no atacado de carne bovina, a gente viu a referência para o boi casado inteiro se mantendo estável nos R$ 20 ali, um boi casado capão na casa de 21, e 75. Então, houve um aumento até do preço do boi casado capão no mercado atacadista de carne com osso, e o boi casado inteiro mantendo o seu preço nesse período aí de primeira quinzena de fevereiro. Ou seja, a indústria conseguiu ter uma melhora com relação às suas margens nesse comecinho de mês, puxado por esse cenário de preços para a arroba do boi gordo um pouco mais baixos e o preço da carcaça casada não cedendo nessa comparação.
E olha só como os preços do boi gordo estão se refletindo no mercado futuro lá da B3. O vencimento mais curto, mês de fevereiro, está trabalhando, ou pelo menos fechou hoje, com queda de 0,22% a R$ 314,20. Já o março recuperou um pouquinho, 0,15% a R$ 310. Abril também teve uma ligeira alta de 0,05% a R$ 306,50. Muito bem, agora o mercado do açúcar. Os vencimentos futuros do açúcar finalizaram a sessão dessa quarta-feira em campo misto nas principais posições na Bolsa de Nova York. Em Londres, as negociações futuras registraram altas. Incertezas sobre a produção na Índia e valorização do real frente ao dólar estão no foco do mercado e ajudando a mexer aí com os preços. Vamos ver como encerraram as negociações lá em Nova York para março, 19,76. Março teve um leve recuo de 11 pontos. O maio, 18,34 centavos de dólar por libra peso. Uma alta de 6 pontinhos aí, também praticamente estável. Julho, 18 centavos de dólar por libra peso, também subindo um pouquinho, 8 pontinhos. Portanto, um mercado aí sem grandes alterações no dia de hoje, com fechamento misto lá em Nova York. A gente tem também as cotações lá em Londres, vamos ver. Cotação em Londres teve um dia um pouco mais positivo. O março subiu 1.250 pontos a 545,30 dólares por tonelada. O maio, 518,40, alta de 610 pontos. E o agosto, 501,40, alta de 510 pontos. São os números do mercado do açúcar. Agora a gente vai falar do mercado do café. Os preços do café voltaram a registrar fortes altas no fechamento dessa quarta-feira. O Arábica fechou aí a 4 dólares e 31 por libra peso, atingindo novo recorde, e o Robusta acima dos 5.800 dólares por tonelada. Os menores suprimentos de café aqui do Brasil estão sustentando esse movimento de alta, mas dessa vez foi a previsão de chuvas abaixo da média, com temperaturas elevadas aí nos próximos dias, aumentando, portanto, a preocupação dos operadores, já que a maior parte das lavouras está em processo aí de enchimento e finalização mesmo de enchimento de grãos aqui no Brasil e, portanto, precisa de água para que esse processo se concretize. A redução no ritmo das exportações brasileiras no mês de janeiro, que a gente trouxe para vocês como informação ontem aqui no fechamento de mercado, também serviu para alertar o mercado de que esse ritmo mais lento das exportações tem a ver com uma redução da oferta que está nas mãos aí dos produtores. Muito bem, vamos ver as cotações lá em Nova York primeiro. Dia, portanto, de altas fortes, como eu disse, março 4 dólares e 31 ou 431,80 centavos de dólar por libra peso, uma alta aí de 1.835 pontos. O maio, 4,20, uma alta de 1.580 pontos, e o julho, 4,7 dólares por libra peso, uma alta de 1.515 pontos. Esses são os números lá em Nova York. A gente tem também a cotação do café em Londres. Londres também teve um dia de alta, olha o março, 5.817 dólares por tonelada, uma alta de 164 pontos, maio também subindo em torno aí de 160 pontos. 158 foi a alta do maio, que fechou a 5.821 dólares por tonelada, e julho, 5.765 dólares por tonelada, alta de 154 pontos. Vamos ver também como fecharam as cotações nas principais praças comercializadoras do Brasil. Café Arábica em Poços de Caldas, aqui no sul de Minas Gerais, fechou a R$ 2.700, uma alta de 1,89%. Em Campos Gerais, R$ 2.790, uma alta de 1,89%. E em Franca, no interior de São Paulo, R$ 2.830, alta de 2,54%. E com os preços do café nas alturas, o diretor executivo da ABIC, Associação Brasileira das Indústrias de Café, o Celir Inácio Lima, confirmou Notícias Agrícolas que vai ser inevitável um novo repasse de preços ao consumidor. De acordo com ele, essa nova alta para o varejo pode chegar aí a 20% e já acontecer nos próximos dias. Vamos ouvir?
Mas diante desse mercado, diante das informações referentes à matéria-prima, o que foi repassado, há claramente uma necessidade dos próximos 60 dias, ou 45 dias, um repasse entre 20 e 25% para o varejo. Já está acontecendo que a gente tem informações do próprio varejo, essas negociações, e para o futuro vai depender muito do que formos saber em abril, né? Principalmente quando as colheitas começarem a acontecer, ou pelo menos termos alguma certeza do quanto que será o número de sacas colhidas durante 2025. E lá em setembro, a gente também vai ter uma visão melhor sobre 2026. O que a gente espera é que os preços da matéria-prima possam favorecer para que o industrial e o consumidor possam andar um pouquinho menos aflitos referente a isso.
Muito bem, agora o mercado do milho. Depois da divulgação do relatório do USDA de ontem, reduzindo os estoques globais do milho, o mercado se deu conta de que a relação estoque-uso é uma das piores em mais de 10 anos. A constatação desse fato ajudou a movimentar Chicago hoje, e Chicago encerrou de forma positiva aí para o milho. Produção menor na Argentina e atraso do plantio da safrinha aqui no Brasil também ajudaram a estimular as altas lá na Bolsa de Chicago, já que o mercado enxerga esses fatores como oportunidade de vendas para o milho americano. Vamos ver como encerraram as cotações da soja, aliás, do milho, lá na Bolsa de Chicago. Março, 4 dólares e 90 centes por bushel, subindo aí 6 pontos mais 25. Maio, 5 e 4, uma alta de 6 pontos. O julho, 5 dólares e 7 centes por bushel, uma alta aí de 6 pontos. Vamos aproveitar para ver como encerraram as negociações para o milho na B3. Mercado interno, aqui a movimentação futura, um dia de fechamento misto, com o primeiro vencimento março, subindo 0,27% a R$ 78,51. O maio, R$ 76,64. O maio caiu mais de 1%. E o julho, R$ 72,80, uma alta de 0,14%. Muito bem, esses são os preços do milho, e eu quero passar para vocês agora o mercado da soja e o que aconteceu nesse mercado hoje. O mercado da soja intensificou o movimento de baixas ao longo dessa quarta-feira e acabou encerrando com forte queda lá na Bolsa de Chicago. As cotações do grão acompanharam as perdas do complexo, com o óleo caindo mais de 1% e o farelo também nessa mesma toada caindo 0,9%. Além disso, após a divulgação de ontem do relatório de oferta e demanda do USDA, Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos, os operadores voltaram a centralizar suas atenções sobre a guerra comercial, que está em nova fase, principalmente aí com o diálogo se restabelecendo entre Donald Trump e Xi Jinping, uma nova fase, portanto, que a gente precisa esperar para ver o que vai acontecer a partir daí dessa relação entre China e Estados Unidos. No entanto, tem pontos que ainda podem ser considerados positivos para os preços, como, por exemplo, a falta de soja na China nesse momento e a necessidade de compra imediata dos chineses, que pode beneficiar o mercado americano, já que a colheita aqui no Brasil está atrasada. Além disso, o clima na América do Sul ainda pode ter influências positivas no preço, já que pode ainda mexer com a oferta da safra atual, tanto na Argentina quanto aqui no sul do Brasil. A Pátria Agronegócio, por exemplo, já reduziu o número dela para a produção aqui no Brasil para 165 milhões de toneladas, 2 milhões a menos que a sua última estimativa. Vamos ver então como encerraram as negociações para a soja lá na Bolsa de Chicago, quedas importantes em torno aí de 14, 15, até quase 16 pontos no caso de março, que fechou a 10 dólares e 27 centes por bushel, perdendo 15 pontos mais 75. O maio, 10 dólares e 45 centes por bushel, perdendo 14 pontos e meio. E o julho, 10 dólares e 62 centes por bushel, recuo aí de 14 pontos. Aqui no Brasil, os portos têm registrado alta nos prêmios, que estão em seus melhores momentos do ano, com até 50 pontos positivos. É o caso, por exemplo, do posicionamento para julho. Veja o que disse Ronaldo Fernandes da Royal Rural sobre esse assunto.
Os prêmios melhoraram e vão continuar sustentados por um tempo, porque nós temos uma demanda fortíssima para soja agora em fevereiro. Você pega o line-up, está com 12 milhões de toneladas. É recorde, caso a gente chegue próximo disso. Fevereiro exporta 6 milhões, 5 milhões, 12 milhões. Não quer dizer que vai sair, mas está lá nomeado e mostra o apetite do mercado internacional. Era para a gente já estar tá começando movimentos de queda. De fato, a gente está numa queda. Nós começamos o ano com porto 144, 143, e hoje a gente está com porto 132. Mas era para estar tá mais baixo ainda, se não fosse esse apetite do mercado internacional. Então, o que a gente está vendo, Carla, é a China, de fato, comprando, tentando embarcar e segurando os preços. Hoje nós tivemos anúncio de venda de soja dos Estados Unidos e venda de milho, né? Provavelmente a China está voltando também para o mercado americano e também está compondo do Brasil. É o momento em que a China usa para reabastecer os seus estoques. É normal ela vir para o mercado, só que está com um apetite muito grande. Então acredito que os prêmios no curto prazo vão se sustentar. A médio e longo prazo, a gente vai ter que passar por esses movimentos de excesso de informação do FDA. Não deveria. O relatório Outlook mesmo, ele é um relatório totalmente calculado, baseado em estatística. E é difícil de você falar de uma estatística de um setor que ele não é tão preciso. O agronegócio, ele não é uma ciência precisa, exata, porque ele tem uma série de variáveis. Primeiro, você tem o produtor decidindo que área que ele vai plantar, obviamente o primeiro passo pela relação soja e milho. E a gente sempre tem esse histórico de Chicago, mais de dois sacos de milho, ou mais de dois bushels de milho para um bushel de soja. Mas não é só isso, não é só esse custo. Ele vai levar em consideração esse ano esses problemas políticos.
E olha aí a movimentação do dólar, mais um dia de queda, é o terceiro dia consecutivo de queda aí da moeda americana. Fechou a R$ 5,76, recuo de 0,08%. Nada muito significativo, mas enfim, em termos reais, temos mais uma sessão de queda para o dólar, renovando o menor patamar desde novembro do ano passado. Muito bem, com essa informação a gente encerra mais uma edição do Fechamento de Mercado. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, a gente vai ficando por aqui, mas lembrando que todas as informações que foram passadas aqui nesse Fechamento de Mercado e com conteúdos mais completos você pode acompanhar no site Notícias Agrícolas, noticiasagricolas.com.br. A gente vai ficando por aqui, amanhã tem mais, até lá!